Pesquisadores usam luz para ativar propriedades terapêuticas da curcumina. Estudos mostram como a desinformação sobre a pandemia avançou nas redes sociais. Brasil tem áreas com alta diversidade de estruturas geológicas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre técnicas que estão sendo desenvolvidas em laboratórios brasileiros para aproveitar qualidades terapêuticas da curcumina, o principal composto da cúrcuma, que é uma raiz utilizada como tempero. O físico e engenheiro Vanderlei Banhato, do Instituto de Física de São Carlos da USP, vai mostrar os resultados de estudos que utilizaram um tipo de luz para ativar propriedades bactericidas da curcumina. Outro tema do programa são os caminhos da desinformação nas redes sociais durante a pandemia. A nossa entrevistada é Daiane Machado, aluna de doutorado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Ela estuda a desinformação na área de saúde e vai explicar qual é o papel das mídias sociais, com destaque para o YouTube, na disseminação de informações falsas. E vamos falar também sobre as áreas do território brasileiro que tem uma alta diversidade de estruturas geológicas. A geógrafa Juliana de Paula Silva, da Universidade Estadual de Maringá, vai discutir qual é o potencial desses sítios para se tornarem geoparques, que são áreas com atrativos arqueológicos, culturais, educacionais e turísticos. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcast como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como ainda é importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Um feixe de laser vermelho aplicado na cabeça é capaz de atravessar o crânio e irradiar tecidos profundos no cérebro. O tratamento, que é conhecido como fotobiomodulação, fez com que ratos idosos saudáveis ficassem mais espertos e conseguissem localizar mais rápido uma toca verdadeira entre 17 tocas falsas, em uma evidência de melhora na cognição e na memória espacial. No final do experimento, descrito em um artigo publicado em março na revista Cellular and Molecular Neurobiology, marcadores indicaram uma diminuição da inflamação no cérebro, um processo que geralmente se intensifica com a idade. O coordenador desse estudo, o neurocientista Sérgio Gomes da Silva, da Fundação Cristiano Varela em Minas Gerais e da Universidade de Mogi das Cruzes em São Paulo, disse que os ratos idosos apresentaram comportamento e parâmetros bioquímicos de ratos jovens. O benefício também foi observado em ratos jovens saudáveis, que mostraram um pequeno aumento da cognição.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Novas técnicas estão sendo desenvolvidas em laboratórios brasileiros na tentativa de aproveitar propriedades terapêuticas da curcumina, principal composto da cúrcuma, uma raiz utilizada como tempero. Alguns estudos demonstraram efeitos anti-inflamatório, antioxidante e antimicrobiano na curcumina, mas há uma dificuldade em aproveitá-la porque ela é pouco solúvel em água, tem baixa absorção pelo organismo e se degrada rapidamente. Nós vamos conversar agora por Skype com o físico e engenheiro Vanderlei Banhato, do Instituto de Física de São Carlos da USP. Ele também é coordenador do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP, onde ele tem utilizado um tipo de luz para ativar propriedades bactericidas da curcumina. Olá, professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom, eu que agradeço, é sempre um prazer poder esclarecer e divulgar, né, através do rádio, as pesquisas que nós realizamos, principalmente utilizando produtos de origem natural, que hoje é uma tendência mundial.
Professor, para começar, eu queria que o senhor explicasse quais são as características da curcumina, que efeitos terapêuticos ela pode ter.
Bem, é uma molécula que naturalmente ela pode entrar em algumas rotas metabólicas e ajudar uma série de coisas. Isso é por isso que ela está na culinária, inclusive, de muitos países, né? Mas ela tem uma propriedade que é aquilo que nós procuramos dela. Ela, quando a gente incide luz sobre ela, essa molécula, tá, da curcumina, né? É um curcuminoide, ele reage com oxigênio. Ele transfere energia para o oxigênio e, de alguma maneira, cria o que nós chamamos de radicais livres, que oxidam ou destroem o local onde ele se encontra. Então, se estiver próximo de um micro-organismo, mata o micro-organismo. Se estiver nas redondezas de uma célula que eu quero matar, mata aquela célula. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue utilizar essa molécula e ter uma chave para ligar a sua ação, principalmente quando se diz respeito à eliminação de infecções, eliminação de biofilmes e tudo isso. E nós aqui temos feito um trabalho muito intenso utilizando a curcumina. Aliás, nós estamos trabalhando em curcumina para matar fungos com a ação da luz, né? Principalmente cândida, no caso de próteses dentais e tudo isso, já faz muito tempo, já faz uns 8 anos que a gente vinha trabalhando em explorar as chamadas propriedades, fotopropriedades das curcuminas. E aí nós hoje aplicamos realmente até em tubos de intubação endotraqueal durante a ventilação mecânica para evitar a formação de infecção com sucesso. Então é uma molécula que ela naturalmente tem várias propriedades, mas a que nós exploramos é aquela induzida pela luz. A luz interagindo com ela produz excitações que levam a reações que são adequadas para a eliminação de micro-organismos de várias naturezas.
O senhor falou sobre o uso da curcumina ativada para desinfetar tubos de ventiladores mecânicos usados na intubação de pacientes. Como vocês testaram a eficiência desse método? O que acontece quando se usa a curcumina associada à luz?
Tá bom. Então, esse é um trabalho nosso que foi publicado no Proceedings da National Academy of Science dos Estados Unidos, com patente mundial, com colaboradores, inclusive. Tudo isso foi feito aqui, mas nós temos alguns colaboradores de alguns institutos de química muito importantes no mundo. A ideia é assim: o tubo endotraqueal é aquele tubo que você enfia na traqueia e lá dentro ele enche uma bolsinha e, através desse tubo, é injetado a composição gasosa que simula a respiração, né? Então é a respiração mecânica. A gente faz o pulmão inflar e desinflar, e aí a pessoa respira quando ela não teria capacidade de fazer isso. Esse é o famoso processo de intubação, e que agora, durante a Covid, a gente ouviu isso toda hora, né? Bom, o que acontece? Acontece que esse objeto estranho dentro da traqueia é um objeto que acumula líquidos e corporais e mugo, acumula todos os fluidos da respiração, né? E esse muco que tem da própria traqueia, no pulmão, também tem bactérias. Então, ali naqueles pontos de contato com a traqueia, ele vai criando colônias bacterianas e vai deixando passar um pouco. Daí vem a pneumonia adquirida durante a intubação, que é a principal causa de morte de quem está intubado, quando, obviamente, tem muitas causas de morte pela doença ela mesma, mas a infecção adquirida pelo processo de intubação é muito séria. Então, o que nós fizemos? Pegamos a superfície desse plástico, ligamos nela moléculas de curcumina. Isso é o que nós chamamos em funcionalizar o plástico, o tubo da intubação. E aí, aí vai fazer a intubação normal. Só o tubo, em vez de transparente, ficou um pouquinho amarelado. Aí, junto com a intubação, vai uma fibra ótica dentro do tubo de intubação, que ilumina de dentro para fora o tubo endotraqueal, e aí toda bactéria que para na superfície vai morrendo. Então não acumula e não há problemas, ou evita, né, a transferência de bactéria para os brônquios, o pulmão, evitando a infecção. Nós fizemos vários experimentos in vitro e já estamos em experimento em animais, em porcos, para ter uma técnica que evita a pneumonia ou a infecção adquirida durante a presença do tubo em pacientes entubados.
Estamos conversando com o físico e engenheiro Vanderlei Banhato, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Professor, o senhor também fez um estudo que utilizou chicletes de curcumina para combater bactérias em faringites infantis, é isso? E quais foram os resultados?
Não é bem um chiclete, é mais uma pastilha. É uma pastilha que, a infecção que a gente chama de faringotonsilite, são infecções de garganta. Aí nós damos para a criança uma pastilha de hidrogel e tem curcumina. E demora mais ou menos uns 4 minutos para dissolver na boca. E vai dissolvendo e aquilo vai indo para a garganta, né, para a faringe, e vai impregnando naquelas placas bacterianas típicas da infecção de garganta. Aí você espera um pouco, aí vai com um aparelho que inclusive já está aprovado pela Anvisa, o aparelho de iluminação, e você consegue iluminar e aí você mata a infecção. É incrível, né? Nós tratamos um grupo de crianças com quase 60 crianças e um grupo de adultos com quase 100 adultos. Em todos, em 90, mais de 90% eliminou-se a infecção. Agora nós temos permissão do Conselho do CONEP, né, que é o Conselho Nacional de Ética Médica, para fazer junto com o antibiótico, porque os médicos têm medo que fique alguma infecção e aí. Mas a gente tem tido um sucesso muito grande e agora está fazendo o que a gente chama de um ensaio clínico de maior porte para realmente ter uma técnica menos antibiótica, vamos dizer, para o controle das infecções de garganta. Porque nós temos um problema, que é a resistência bacteriana que o uso abusivo de antibiótico traz, né? Essa vai ser a nossa próxima pandemia, é as bactérias resistentes. Então, bactérias que hoje são despercebidas para a gente, elas serão maléficas e quase que mortíferas. Então, nós temos que nos proteger, porque elas não responderão mais a antibióticos. Então, é um problema. Nós temos que ter técnicas alternativas para combater as bactérias resistentes e diminuir um pouco o uso do antibiótico. O antibiótico é maravilhoso. O antibiótico é que segura o mundo. Mas ele está sendo vencido pela resistência bacteriana.
E a ideia é usar luz para ativar a curcumina, não é?
Eu só trabalho com as propriedades que a gente chama de fotodinâmicas das moléculas, entendeu? Aqui é um grupo de física, de ótica. A gente tenta promover as reações que a gente quer utilizando luz. E a curcumina, essas moléculas, elas são muito boas para isso. Mas a gente não usa só curcumina. Mas a curcumina é tão interessante porque ela é amigável ao meio ambiente. Então não há perigo de a gente estar colocando coisa que vai se acumular aí nos peixes ou não sei aonde. Não. Ela e depois quando eu ilumino, ela se destrói. Ela vira outras coisas.
Estamos conversando com o físico e engenheiro Vanderlei Banhato, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Professor, a curcumina utilizada nesses trabalhos não é o produto in natura ou em pó,
não.
Essas formas que a gente encontra para consumo. Como ela foi manipulada para que pudesse ser testada nesses trabalhos?
Nós temos tanto a natural, que é extraída da raiz, como você falou no início, da cúrcuma longa, né? Que é uma raiz típica aí do mundo inteiro, né? Aí você tem que fazer um processo de extração. A gente não fica chupando uma raiz de curcumina. Não, o laboratório extrai de lá as moléculas que são o princípio ativo adequado. E o problema é que se você comprar de alguma grande empresa química, custa muito caro essas moléculas. E aí nós desenvolvemos dentro aqui do nosso CEPID e em cooperação com empresas através do programa Embrapi, um método de produzir artificialmente a molécula de curcumina. Então, hoje, nós conseguimos produzir quilos de molécula através do extrato de vanila, que é barato. O extrato de vanila é baratíssimo, compra-se de tambor. E aí a gente consegue, por processos de reação, e aí tem a participação dos químicos orgânicos, né? Inclusive da participação da Universidade Federal de São Carlos, com os químicos orgânicos, e nós desenvolvemos um processo de produção de moléculas embatelada. Por que que isso se fez necessário? Para tornar tudo isso muito barato e para entrar no outro projeto que nós entramos, que é a utilização da molécula de curcumina para matar o vetor do mosquito do Aedes aegypti. É interessante que você coloca algumas dessas moléculas na água, a larva do mosquito come, e aí quando ele sobe para respirar, a luz ambiente já oxida o seu trato digestivo. E aí mata, e mata eficientemente, e sem poluir o meio ambiente, sem fazer nada, né? Então, se a gente começar a dar uns pequenos pellets para as pessoas colocar onde tem água parada, nós vamos evitar a proliferação do mosquito sem agredir o meio ambiente e utilizando a luz do sol como nosso aliado.
E a curcumina, nesse caso, em que estado ela está?
Não, aí são moléculas sintéticas já. A gente prepara as moléculas sintéticas e aí mistura com um veículo, né? Aí existem muitos tipos de veículo que é atrativo para a larva, né? Que normalmente açúcar, por exemplo, se você misturar com açúcar, a larva come. Mas ninguém vai querer ficar jogando açúcar aí em tudo, né? Mas tem veículos seguros que levam e a larva, inclusive na matéria que a FAPES publicou, está lá a fotografia das larvas, né? Mostrando que ela ingere eficientemente isso e que a luz ambiente pode destruir. Então é um controle muito eficiente. E agora, a curcumina tem que ser barata para isso, né? Porque nós vamos ter que jogar em tudo quanto é laguinho aí, tudo que é água parada nas residências, é vaso. E isso nós temos conseguido. Fazer curcumina sintética colocou o preço da curcumina a um patamar aceitável para aplicações em massa dessa molécula.
O senhor tem outros estudos com curcumina em andamento ou perto de serem feitos?
Olha, a gente tem muitos estudos que nós utilizamos a curcumina. Nós estamos trabalhando agora também em desinfecção de sangue para bancos de sangue, né? Processos bem parecidos. É colocar uma molécula que é capaz de aderir a micro-organismos que estejam no banco de sangue. E então, no próprio armazenamento, com a presença de uma luz, você vai eliminando a infecção ou algumas bactérias que estavam lá, e a gente quer evitar que leve para o receptor daquele sangue. Então, além desse trabalho, nós estamos trabalhando em formulações, né? Porque, veja, nós estamos bem próximos de ter aí a infecção da garganta aprovada para ser usado, né? Ainda não sei se é rede pública, mas... E nós temos a desinfecção de feridas para cicatrização. Úlceras de quem tem diabetes e tudo isso, que aparece aquelas úlceras, elas são contaminadas, né? E o pessoal passa muito antibiótico ali, mas a bactéria fica resistente logo. E aquilo é um processo difícil. Quanto mais infecção, mais difícil é a cicatrização. Cria um ciclo ali. E a gente tem feito a desinfecção com curcumina, com luz e colocando uma membrana, que é uma pele artificial, criando barreira para reinfecção. E isso tem acelerado muito a regeneração tecidual e o fechamento da ferida. Úlceras de quem ficou muito tempo acamado, aqui em São Carlos, agora a Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos, abriu, junto com a Santa Casa, um ambulatório de reabilitação pós-Covid, que nós estamos tratando todas essas consequências da Covid que podem ser tratadas com técnicas óticas, fotônicas, inclusive feridas. Tem muita gente, a pessoa ficou acamado muito tempo, então eles têm essas úlceras de quem ficou acamado muito tempo e estamos utilizando já, inclusive a curcumina, na desinfecção dessas úlceras para acelerar o processo de cicatrização.
Estamos conversando com o físico e engenheiro Vanderlei Banhato, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Professor, nós já falamos aqui no Pesquisa Brasil e na revista Pesquisa FAPESP várias vezes sobre empresas nascentes, as startups, que surgem de trabalhos do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Algumas tecnologias chegaram ao mercado, eu me lembro, por exemplo, de uma tecnologia de uso de luz para produção de cerveja.
Isso.
A curcumina tem essa perspectiva também?
Não, existe uma startup que já começou há alguns anos, que é a PDT Pharma, na cidade de Cravinhos, que nasceu da USP, tanto daqui quanto de Ribeirão, e que se instalou em Cravinhos. É uma indústria que está produzindo, e é com ela que estamos produzindo não só a molécula sintética de curcumina para um amplo uso na área médica, vamos dizer, né? Como também outras moléculas para o tratamento do câncer, assim por diante, com ação fotodinâmica, né? Que é o caso do ácido aminolevuleico, o ácido aminolevuleico metilado, que são moléculas que são usadas no tratamento do câncer de pele, que também é um problema nacional e que essa empresa, startup, vem realizando e deve ter os seus primeiros medicamentos aprovados nos próximos meses, a gente espera. E na área de equipamentos temos muitos também, né? Porque tudo isso envolve a molécula, mas envolve o equipamento apropriado para a iluminação. E aí temos empresas aqui em São Carlos, muitas que nasceram das nossas iniciativas, que hoje são empresas que estão se consolidando. A MM Optics, a DL Light, tem várias empresas. Do nosso centro já nasceram aí umas 40 empresas que estão aí já, algumas já se consolidando de forma muito importante. E agora nós estamos agindo na agricultura, porque você perguntou, está usando em alguma outra coisa? Nós queremos usar no combate de pragas. Imagine usar um produto natural para combater pragas da lavoura, usando a luz do sol como aliado. Isso é um sonho, né? Porque evita o uso abusivo dos pesticidas e tudo isso. Então nós temos um trabalho aí na área de combate de pragas com curcumina, que está sendo feito por um grupo de pesquisa aqui do nosso centro.
Professor, o senhor tem hábito de consumir cúrcuma? Enfim, passou a ter depois que começou a estudar a curcumina?
Não, eu a minha dieta continua mais ou menos igual. Agora, minha esposa adora colocar, mas eu não tomo ainda as pílulas, embora nos Estados Unidos uma fração considerável da população já vem tomando uma certa dose de curcumina como suplemento alimentar. Mas eu não sei te dizer, ele é um antioxidante, já, né? A medicina já conhece, muitos médicos aí de tendência mais natural, eles receitam isso para os pacientes aqui no Brasil. E quem sabe com esse nosso impulso dado aqui pelo CEPID em produzir essas moléculas de modo sintético, isso vai baratear, porque hoje um vidro de comprimido contendo microgramas de curcumina lá no exterior custa caro, chega a custar $50 aí um frasco com 50 pílulas. E isso aqui torna-se proibitivo, né, para você tomar um por dia. Então, a gente espera que também essa tendência de utilizar produtos naturais como esse, que são conhecidos antioxidantes, possa vir a complementar aí a dieta das pessoas, inclusive usando como suplemento alimentar, né? Que é um hábito, eu acho bacana, né? Porque, às vezes, cozinhando uma molécula, né? Quando você coloca, adiciona na comida, o calor vai mudar, vai ser outra coisa. Ela pode manter a mesma cor, mas é outra coisa, né? Ela não necessariamente vai manter lá a molécula daquela forma.
Nós conversamos com o físico e engenheiro Vanderlei Banhato, do Instituto de Física de São Carlos, da USP, para saber mais sobre os estudos que estão testando os benefícios da curcumina, que é o principal composto da cúrcuma. Leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço para todos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A análise de 8.700 genomas do vírus SARS-CoV-2 coletados em 33 países permitiu traçar o perfil da pandemia na África. O trabalho coordenado pelo bioinformata brasileiro Túlio de Oliveira, da Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul, teve colaboração de dezenas de instituições internacionais, entre elas os Centros de Controle e Prevenção de Doença da África e a Organização Mundial da Saúde. Os pesquisadores fizeram uma análise detalhada das variantes e linhagens do SARS-CoV-2 no continente. Observaram que a epidemia se instalou na África a partir de casos importados, sobretudo da Europa. Com o avanço da pandemia e o aumento da transmissão e da mobilidade das pessoas, surgiram novas variantes como a Beta e a Eta, que estão se espalhando pelo mundo. Os autores do estudo alertam que, se a África for deixada para trás na resposta à pandemia, o continente pode se tornar fonte de novas variantes.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Durante a pandemia, além da propagação do SARS-CoV-2, houve um outro tipo de surto batizado pela Organização Mundial da Saúde de infodemia, que se caracterizou pela disseminação de desinformação nas plataformas digitais. A desinformação engloba o compartilhamento e a criação de conteúdos totalmente falsos, como as fake news e as teorias da conspiração, e também de informações reais, mas distorcidas ou antigas, que são reproduzidas fora do seu contexto original. Para falar sobre os caminhos da desinformação nas redes sociais durante a pandemia, nós vamos conversar agora por Skype com Daiane Machado. Ela é aluna de doutorado do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde estuda desinformação na área da saúde e o movimento antivacinas. Olá, Daiane, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender mais uma vez.
Oi, Fabrício, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui de novo.
Daiane, por que as pessoas disseminam desinformação? Qual é a origem desse fenômeno?
Bom, as pessoas podem compartilhar desinformação muitas vezes sem saber que um determinado conteúdo é falso, né? Então, os boatos eles costumam ser montados de uma maneira que eles possam causar alguma reação emocional no público. E esse tipo de reação aumenta as chances de o material ser compartilhado no impulso, né? Antes que as pessoas tenham tempo de realmente raciocinar sobre aquilo que elas estão consumindo, né? É por isso que a gente vai encontrar um monte de boatos que tentam gerar medo, ansiedade, indignação, ou aquela sensação de validação, de que a gente sempre teve certo em relação a algum assunto. Mas, apesar disso, nem todo boato vai ser compartilhado sem querer. Ele também pode ser distribuído de uma forma estratégica, né? Especialmente através do que a gente chama de campanha de manipulação midiática.
E quem cria e distribui desinformação? Quais são os focos de origem dessas campanhas? Tem gente ganhando dinheiro com isso?
Bom, quem produz desinformação se beneficia dela de alguma forma, né? Porque para essas pessoas a desinformação ela acaba se tornando oportuna e vantajosa, né? A depender do contexto. E aí o incentivo pode ser financeiro, né? Como é o caso mais comum, mas a busca também pode ser por prestígio, por poder, por validação, né? Então, quando a gente fala em desinformação sobre saúde, a gente costuma identificar mais ou menos os mesmos grupos envolvidos, né? Os mais populares costumam ser o que a gente pode chamar de párias da ciência, né? Ou seja, ex-cientistas que perderam respeito da comunidade porque cometeram fraudes e outros problemas éticos. E aí, para eles, a desinformação e as teorias da conspiração vão se tornar uma ferramenta para tentar recuperar a confiança do público, né? Para tentar justificar essa postura que não foi bem vista pela comunidade, né? Também é comum encontrar celebridades e políticos que acabam vendo alguma vantagem na desinformação sobre saúde, né? No caso das celebridades, normalmente esse envolvimento tem a ver com a venda de produtos patrocinados. Em alguns casos, a própria celebridade pode ser dona da empresa que tenta vender essas promessas sobre saúde. E no caso dos políticos, a desinformação pode ser adotada como uma estratégia de governo mesmo, especialmente para avançar certas agendas, né? Como vem acontecendo, por exemplo, aí ao longo da pandemia. Como exemplo, a gente poderia citar o caso da defesa da cloroquina, né? Que a gente já tem evidência suficiente de que foi promovida por políticos de vários países, porque ela foi extremamente oportuna, né? Para a defesa da reabertura da economia, independente das consequências, né? E um último grupo, que eu acho que a gente pode citar também e que costuma ser uma figurinha carimbada quando a gente pensa em desinformação sobre saúde, é o dos vendedores de saúde alternativa. E é muito comum que eles apareçam atacando cientistas, instituições oficiais de saúde, a imprensa e, em geral, qualquer pessoa que tente defender a importância da medicina baseada em evidência, né? Então, essa disseminação de desconfiança acaba sendo a principal tática desse tipo de grupo. E ela é usada para ocupar um espaço e, ao mesmo tempo, gerar uma legitimidade que esses grupos normalmente não iam conseguir se não fosse através da desinformação.
Nós estamos conversando com Daiane Machado, aluna de doutorado do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Daiane, esse tipo de informação é o mesmo em todos esses grupos ou cada um deles tem uma abordagem diferente?
Depende muito do tipo de desinformação sobre saúde que a gente está falando, né? Então, no caso dos pares da ciência, se a gente for entrar um pouquinho na questão das vacinas, por exemplo, né, a gente tem grandes nomes que criaram toda uma carreira em torno dos ataques às vacinas, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E aí, com a chegada da pandemia de Covid-19, essas pessoas rapidamente adaptaram seus conteúdos, que atacavam só as vacinas contra a Covid, e começaram a questionar a existência da pandemia, né, a intencionalidade das instituições oficiais de saúde, que estavam criando recomendações, né, para que a gente pudesse se proteger dos vírus. Então, existe uma espécie de uma reciclagem, né, de uma maneira de tentar aproveitar ao máximo aquele conteúdo que já é gerado ao longo do tempo, né? Quando a gente fala em celebridades, acaba acontecendo mais ou menos o mesmo movimento. Então, aquele produto que antes era vendido para curar asma ou curar autismo, né, supostamente, né, como essas celebridades tentam argumentar, muitas vezes esse produto ele vai ser direcionado agora para se proteger da Covid ou para curar a Covid-19, né? Então, existe um movimento de mercado mesmo, né? Essas pessoas já estão produzindo conteúdo ao longo do tempo, já tem uma certa plateia que está acostumada a consumir esse tipo de material. E aí existe uma adaptação, né, para conseguir lucrar também com esse material em meio a um novo contexto, que pode ser a pandemia, mas que pode ser um outro contexto também.
Você poderia dar um exemplo de um desses grandes párias da ciência que você se referiu?
A gente pode citar como um dos exemplos mais clássicos de párias da ciência é o Andrew Wakefield, né? Ele foi aquele médico, né, que praticamente criou o mito de que as vacinas poderiam causar o autismo, né?
Então, e era uma fraude, não é?
Era uma fraude, exatamente, era uma fraude. Então ele surgiu lá atrás, em 1998, e aí se descobriu ao longo dos anos, né, que ele já tinha uma patente depositada para tentar produzir uma vacina que substituísse a vacina que ele estava atacando, né, que era a vacina tríplice viral. E ele também cometeu vários problemas éticos, né, em relação às crianças que ele estava utilizando, né, como parte da pesquisa, né. Ele chegou a pagar os amiguinhos do filho dele dentro de uma festa de aniversário, por exemplo, para fornecer amostra de sangue e coisas desse tipo, né. Então, existiram vários problemas que fizeram com que o Andrew Wakefield, mais cedo ou mais tarde, perdesse o direito de exercer medicina, né, no Reino Unido. E aí, com o passar do tempo, por causa dessa rejeição que ele recebeu, ele resolveu adotar uma outra postura, né, que é uma postura que acho que muita gente não imaginava, que era de negar que ele tinha cometido as fraudes e de dizer que ele estava sendo, na verdade, perseguido por uma grande conspiração da indústria farmacêutica, das instituições oficiais, da imprensa, etc., né? Então, ele se mudou para os Estados Unidos e aí, a partir desse momento, ele começou a criar todo um movimento, né? E ele vem alimentando esse movimento, produzindo documentários, né? Lançando livro, fazendo cursos, colaborando com outros grandes nomes dos movimentos anti-vacinação, organizando eventos, né? Organizando manifestações em público, por exemplo. Então, existe toda uma alimentação, né, desse tipo de movimento através desse tipo de figura que acaba sendo muito famosa e que acaba sendo uma referência mesmo para essas pessoas, né? Alguns desses membros do movimento antivacinação dizem que Wakefield ele é como uma espécie de Jesus Cristo ou de Martin Luther King para eles, né? Uma pessoa que foi perseguida, injustiçada e que só está lutando pela verdade, entre aspas.
Nós estamos conversando com Daiane Machado, aluna de doutorado do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Daiane, parte dos seus estudos analisa a participação do YouTube na propagação de notícias falsas, não é isso? Uhum. Como essa plataforma contribui na disseminação de desinformação?
Bom, o YouTube, como outras plataformas de redes sociais, ele funciona de uma maneira que ele tente captar o máximo de atenção e o máximo de tempo do usuário ali dentro, né? Então, o que essas plataformas acabam fazendo muitas vezes, né, é desenvolver novas funcionalidades que permitam a monetização do conteúdo, né? Então, pensando no YouTube especificamente, né, eles têm um programa que se chama Programa de Parcerias do YouTube. Então, todo produtor de conteúdo, todo dono de canal, ele pode monetizar o material a partir de um certo número de pessoas que estão ali assinando aquele canal, estão tentando acompanhar aquele conteúdo. E aí existem várias formas, né, de captar dinheiro. Então, esse usuário ele pode conseguir isso através de anúncios, por exemplo, que são distribuídos ao longo dos vídeos, mas ele também consegue criar uma prateleira de merchandising, né, de produtos patrocinados. Ele consegue colocar, por exemplo, funções como bater palma, né? E aí, ao longo do vídeo, você bate palma e aí você faz uma doação, portanto, né? Ao longo de lives, por exemplo, eles conseguem receber doações de outras formas, né? Então, através do Super Chat, através do Super Seeker, né? Que são funcionalidades novas que o YouTube sempre tenta implementar. Então, parte desse dinheiro que é arrecadado ali dentro vai para o produtor de conteúdo, perdão, e parte desse dinheiro vai para a própria plataforma, né? Então, o que a gente vê é que, ao longo do tempo, esses produtores de conteúdo, eles desenvolveram formas de tirar o máximo de proveito dessas ferramentas que são institucionalizadas pelo próprio YouTube, mas, ao mesmo tempo, eles se preparam para que, em caso de mudança nas políticas de uso, né, ou em caso de moderação do conteúdo, por exemplo, se eu atacar as vacinas ou se eu disser que a Covid-19 não existe, né? Então, se o YouTube pegar esse tipo de material dentro do meu vídeo e esse vídeo for desmonetizado, tanto faz para mim, porque eu já tenho a minha audiência e eu consigo monetizar o conteúdo de outras formas, né? E aí, quais formas seriam essas? Recebendo doações através de páginas, né, de arrecadação, vendendo livros, vendendo cursos, fazendo palestras. Então, existe todo um sistema que eles desenvolvem para assegurar que eles consigam monetizar esse conteúdo independente do YouTube, mas também com a ajuda do YouTube sempre que possível.
Quer dizer, o fato de o YouTube ter políticas de combate à desinformação não impede os disseminadores de desinformação de manter um público cativo e de arrecadar dinheiro, é isso?
Uhum, exatamente. E mesmo a gente vê, né, que existe todo um histórico de políticas de uso que tentam lidar com essa disseminação de desinformação ali dentro, mas com o passar do tempo a gente consegue ver que ela não funciona muito bem, né? Pelo menos quando a gente fala na nossa amostra de canais que produzem conteúdo em português, né? A gente vê que os grandes nomes eles continuam ali, a gente tem canais que têm mais de 10 anos dentro da plataforma, e eles estão produzindo sempre o mesmo tipo de conteúdo, sempre o mesmo tipo de desinformação. Normalmente, linhas de teorias da conspiração que são muito claras, né, muito fáceis de identificar, mas que são ignoradas, né, pela empresa. Então, essas pessoas, muitas delas abandonaram os seus empregos tradicionais, né, e começaram a viver só da desinformação que elas conseguem espalhar ali dentro.
Nós estamos conversando com Daiane Machado, aluna de doutorado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Daiane, isso é uma característica só do YouTube ou também se vê em outras plataformas?
Isso é uma característica da internet, né? Então, no começo, esses movimentos eles se organizavam através de blogs e através de sites, né? Então, uma boa parte do dinheiro era captado através de anúncios, né? Que eram posicionados ali dentro desses sites. E aí, com o passar do tempo, a gente foi tendo essas grandes redes sociais que a gente tem hoje, né? Mas a gente também tem alternativas agora, né? Então, a gente tem redes sociais que tentam imitar a infraestrutura dessas redes sociais mais populares, como o Facebook, como o YouTube, o WhatsApp. E além, né, de usar as ferramentas que já existem ali dentro, os produtores de conteúdo desenvolvem essas outras ferramentas externas que eu comentei, né? Então, manter uma lojinha de produtos, por exemplo, ou então permitir que esse público tem uma aproximação, né, do produtor de conteúdo através de um evento, através de uma palestra, são táticas de fato, né, para fazer com que, independente da nova plataforma que surja, tentar adaptar esse conteúdo, né, tentar fazer tentar criar alguma forma de monetizar esse material.
Você se referiu a novas plataformas, poderia dar exemplos?
A gente pode falar, por exemplo, do Telegram, né? Então, o Telegram, ele tem sido usado por boa parte dos produtores de conteúdo que frequentam o YouTube ou que utilizam os grupos do Facebook, por exemplo, para alertar os usuários de que tem novo conteúdo postado, né, na plataforma. Então, vamos dar um exemplo, né? Se eu sou dono de um canal, né, se eu sou dono de um canal do YouTube e eu publico desinformação muitas vezes e essa plataforma é capaz de encontrar essa desinformação, pode ser que o meu material ele não seja mais sugerido pelos algoritmos da plataforma com o passar do tempo. Pode ser que o meu usuário que assinou o meu canal não receba aquele lembrete de que eu produzi novos materiais. Então, para esse dono de conteúdo, dono do canal, tanto faz, né, essa queda de recursos, porque ele pode usar o Telegram para chamar a atenção daquele usuário, e eles fazem isso constantemente nos vídeos, né, alertando, então, alegando que existe uma espécie de uma perseguição, né, a pessoas que tentam falar a verdade, entre aspas. Então eles dizem, olha, aqui a gente sofre uma censura, por isso você tem que se inscrever lá no canal do Telegram, né, você tem que assinar o meu canal no Patreon, porque por essas plataformas eu vou te avisar que eu estou lançando novos conteúdos. Se o meu canal for derrubado, eu vou criar um novo canal, então você já vai ter acesso a ele rapidamente. E me ajude para que eu continue falando a verdade aqui na internet. E aí doe através dessa conta bancária, doe através dessa vaquinha virtual e coisas desse tipo, né?
Daiane, que ações funcionam para combater a desinformação? Tem alguma estratégia eficiente para mostrar que uma informação não é correta ou impedir que ela seja disseminada?
Uhum. Bom, o ideal é que a gente tivesse iniciativas que fossem colaborativas e que envolvessem várias instituições, né? Então, atualmente, o que a gente discute muito é a questão da regulamentação, né? Como que a gente faz para lidar com esse tipo de conteúdo de uma maneira mais abrangente, né? E não de uma maneira tão pontual, né? Então, o que a gente percebe é que dentro da dinâmica desse tipo de grupo, não adianta desmonetizar um vídeo e deixar que o conteúdo inteiro de um canal permaneça ali dentro, né? Já que eles conseguem monetizar de outras formas. Não adianta também a gente discutir legislações sem levar em consideração toda essa dinâmica de adaptação, né? Então, não dá para dizer é proibido falar desinformação agora dentro da internet, sendo que a gente muitas vezes não está conseguindo nem identificar do que se trata quando a gente fala de uma desinformação, né? Então, a gente vai falar sobre desinformação sobre saúde, a gente tem que ter critérios muito claros, muito transparentes para conseguir identificar, né? E por aí vai. Então, o que a gente vê que tem feito, tem causado algum impacto positivo ultimamente, são iniciativas de alfabetização midiática, né? Então, não olhar tanto para a ponta da disseminação da desinformação e se virar para a ponta da captação, né? Do impacto dessa desinformação na população. Então, preparar as pessoas de forma geral para que elas consigam identificar essa desinformação, né? E reagir a ela de uma maneira produtiva, né? Então, na nossa realidade, na realidade brasileira, né, a gente vê que muita gente teve acesso à internet muito recentemente, né? Então, as pessoas muitas vezes não sabem como a internet funciona, como os materiais são monetizados, elas não sabem muito bem nem a dinâmica do jornalismo dentro, né, desse espaço online. Então, ensinar primeiro como que funciona a infraestrutura da internet e mais do que isso, né? Ensinar quais são as táticas mais utilizadas por esses movimentos para tentar manipular e confundir a população, né? Então, existem várias iniciativas já em torno desse assunto, né? Então, para jornalistas especificamente, a gente pode citar um projeto bem bacana chamado First Draft, que foi inclusive citado, né, na matéria da pesquisa FAPESP. A gente pode citar também aplicativos, né? Então, especialmente pesquisadores que trabalham tentando entender desinformação e teorias da conspiração, eles têm feito parcerias para desenvolver jogos, por exemplo, que ajudam, né, na educação das pessoas, né, de públicos variados, para conseguir entender quais são essas táticas de manipulação, quais são os argumentos mais comuns para negar as mudanças climáticas, por exemplo, né, ou para atacar as vacinas e coisas desse tipo. Existem manuais de divulgação científica que são super acessíveis também. Então, se você me permite até, Fabrício, eu posso indicar para as pessoas que elas busquem o manual de comunicação das vacinas contra a Covid-19. É um manual que foi lançado recentemente, né? E esse manual ele foi produzido por um grande número de pesquisadores que trabalha dentro desse tema, né? Então, trabalha tentando entender a hesitação vacinal e, ao mesmo tempo, a dinâmica da desinformação. E esse material, ele tenta transformar, né, esse conhecimento que a gente tem dentro dessas grandes áreas em dicas práticas que as pessoas podem adotar no dia a dia, né, para conversar com os familiares, com os amigos, com as suas próprias comunidades, sobre a importância das vacinas e, ao mesmo tempo, para que elas aprendam a desmistificar, né, mostrar como que essa informação é incorreta, por que que ela é incorreta, e oferecer as ferramentas para que as pessoas com quem elas estejam conversando também sejam capazes de identificar a desinformação em novas situações, né? Que não precisa ser necessariamente uma pandemia, né? Mas desinformações de ordem política, por exemplo, pensando em eleições, né? E desinformações relacionadas a outros temas que vão continuar por aí, como as mudanças climáticas, por exemplo.
Daiane, para concluir, qual foi o impacto da infodemia na pandemia? A disseminação de notícias falsas teve impacto na evolução da pandemia?
Uhum. Bom, a gente já sabe, né, que a exposição excessiva à desinformação e à teoria da conspiração, ela pode influenciar o modo como a gente percebe a realidade e até a tomada de decisão das pessoas, né? Então, a gente já tem pesquisa mostrando que essa exposição excessiva pode aumentar a rejeição a vacinas, ela pode diminuir a adesão das pessoas a recomendações oficiais de saúde, como vem acontecendo ao longo da pandemia de Covid-19, pode diminuir o engajamento da população em relação a questões políticas, desestimular o combate a mudanças climáticas, aumentar conflitos sociais, e diminuir a confiança em processos democráticos como as eleições, né, por exemplo. Então, a gente já tem, evidências, né, de que essa desinformação ela vem tendo um impacto no modo como as pessoas estão percebendo a gravidade da pandemia e no modo como as pessoas, de fato, acabam se comportando, né, deixando muitas vezes de se proteger e, às vezes, adotando comportamentos que não condizem, né, com o que a gente realmente sabe sobre a doença.
Nós conversamos com Daiane Machado, estudante de doutorado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Para saber mais sobre os caminhos da desinformação nas redes sociais durante a pandemia, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Daiane, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Os primeiros grupos humanos se estabeleceram no noroeste da Amazônia há pelo menos 12.600 anos, em um período em que o planeta se tornou mais frio e seco. A conclusão é de um estudo publicado na revista Quaternary International, a partir da datação de sementes e materiais carbonizados do sítio arqueológico de Serrania de la Lindosa, na região central da Colômbia. Hoje situada nas bordas da floresta amazônica, essa área já foi coberta por uma vegetação de savana. Nos últimos anos, um grupo de pesquisadores realizou escavações em três abrigos rochosos em La Lindosa e encontrou um grande número de objetos de pedra, dentes e ossos de animais, além de sementes de várias plantas comestíveis. Também descobriu paredões rochosos com centenas de pinturas rupestres. A datação de materiais nas camadas mais profundas dos abrigos indicou idades variando de 12.600 anos a 11.800 anos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Geoparques são áreas com alta diversidade de rochas, estruturas geológicas e formas de relevo. No mundo são reconhecidas 169 áreas desse tipo, mas apenas uma delas fica no Brasil. É o Geoparque Araripe, no Ceará, com florestas petrificadas e fósseis de animais e plantas com até 150 milhões de anos. Um relatório técnico da Sociedade Brasileira de Geologia, que foi publicado em setembro, relacionou 36 áreas com alta diversidade de estruturas geológicas e de paisagens naturais no Brasil que eventualmente poderiam se tornar geoparques. Nós vamos conversar agora por Skype com a geógrafa Juliana de Paula Silva, da Universidade Estadual de Maringá. Ela é autora de um trabalho que observou que 18 dessas 36 áreas apresentam uma geodiversidade alta ou muito alta. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite e espero contribuir para o entendimento aí do que é a geodiversidade, do que é o geopatrimônio, que é realmente uma área ainda pouco conhecida pelo público brasileiro, leigo, mas que tem um grande potencial de desenvolver várias atividades no país.
Muito obrigado, professora. Para começar, eu queria que explicasse quais são as características geológicas e qual é o tamanho da diversidade geológica necessária para que uma área seja considerada um geoparque.
Primeiro, eu gostaria de fazer uma diferenciação entre dois termos, que seria o termo geodiversidade, geoconservação e geoparques, né? E também o patrimônio geológico que esses parques apresentam. Então, a geodiversidade é simplesmente áreas que apresentam maior ou menor diversidade de elementos abióticos na paisagem. Então, seria um paralelo com a biodiversidade, né? Todo mundo sabe que a biodiversidade, uma área de alta biodiversidade, é aquela área onde existe uma concentração maior de diversidade de espécies. A geodiversidade seria semelhante à biodiversidade, mas relativa aos aspectos abióticos da paisagem, que seriam, então, as rochas, os fósseis, os minerais, a geomorfologia, os solos e feições hidrológicas, né? Então, a diversidade geológica maior é quando existe uma diversidade desses elementos concentrada em uma área. A criação de geoparques, ela não depende necessariamente de uma alta geodiversidade. A criação de geoparques depende, primeiramente, de um alto geopatrimônio ou patrimônio geológico. Esse geopatrimônio, ele é relacionado aos valores que a geodiversidade pode apresentar, né? E esses valores principais, né, que se busca para escolher uma área potencial para geoparque, seriam os valores científicos, ou seja, né, rochas, relevos, solos, minerais ou fósseis, que são relevantes para o avanço científico, para o entendimento desses processos geológicos e geomorfológicos no planeta. Além disso, se busca áreas onde existe, além desse valor alto científico, um valor turístico, educativo.
Para dar uma ideia mais concreta do que a gente está falando, o que há nesse Geoparque do Araripe? O que pode ser visitado lá?
O Geoparque Araripe, ele é localizado no estado do Ceará, né, na zona denominada, né, então, Cariri, cearense, e ali o que existe são fósseis em grande abundância. Então, são fósseis do período mesozoico, principalmente de peixes, né? Peixes, alguns outros vertebrados também. E esses fósseis em grande abundância, principalmente na formação Cariri, que é uma formação calcária, é o principal atrativo do nosso geoparque reconhecido pela Unesco, que é o Geoparque Araripe.
Nós estamos conversando com a geógrafa Juliana de Paula Silva, da Universidade Estadual de Maringá. Queria que falasse um pouco sobre o seu trabalho que analisou a geodiversidade em outras áreas do país. Como foi feito o trabalho? O que vocês observaram?
A primeira coisa, antes de responder diretamente essa pergunta, é que assim, o geoparque, só para as pessoas entenderem que é um geoparque que não é intuitiva, a palavra geoparque, ela remete a por exemplo, no Brasil, né, as áreas de parques nacionais, onde é restrita o público. O público, ele tem que pagar, né, para entrar, alguma taxa, não existem moradores. Um geoparque, como esses propostos no Brasil e também o Geoparque Araripe, não é um parque no modelo tradicional. O geoparque, ele, além de ter essa grande riqueza nos aspectos abióticos da paisagem, Um geoparque é um modelo de gestão. Então, geralmente são vários municípios que têm algumas dessas áreas relevantes do patrimônio geológico, como esses geossítios de fósseis, ou cachoeiras, ou morros residuais, ou rochas, né, de importância geológica mundial. Mas isso não é suficiente. Além desse potencial do geopatrimônio, deve haver também um envolvimento com a comunidade local, que deve, então, ter ganhos, né, econômicos provenientes principalmente do geoturismo, que é esse turismo voltado para o conhecimento dos aspectos geológicos, geomorfológicos desse território que compõe o geoparque. Então, para encaminhar essa candidatura para a Unesco, não adianta só ter essas áreas interessantes e relevantes do ponto de vista da geodiversidade, mas também já é necessário haver um projeto em andamento com a gestão desses sítios, a conservação desses geossítios, o envolvimento da população local, uma infraestrutura turística e também uma estrutura de gestão já montada para gerir esse geoparque. Então, a primeira coisa é diferenciar esse geoparque dos outros modelos de parques que a gente tem no Brasil. E aí, esse geoparque, então, esse projeto é encaminhado à Unesco, e aí tem várias etapas até esse projeto ser chancelado como geoparque mundial ou não. Então, isso é o geoparque, que é assim, o que realmente chamou bastante atenção nesse nosso trabalho que foi publicado na revista GeoHeritage. Esse trabalho, ele não visou necessariamente encontrar novas áreas para propostas de geoparque. Na verdade, esse trabalho foi um mapeamento das áreas de maior e menor geodiversidade no território brasileiro. Então, é um mapa de índices de geodiversidade. Para elaborar esse mapa, nós utilizamos mapeamentos já disponíveis, né, tanto pelo IBGE quanto pela CPRM. Então, nós utilizamos o mapeamento de solos do Brasil, o mapeamento geológico do Brasil e o geomorfológico. E aí nós fizemos vários procedimentos, né, com geoprocessamento e também linguagem de programação, né, ligada a essa questão espacial, para encontrar no território brasileiro onde há uma maior diversidade de solos, de rochas e de relevos. E depois fizemos um mapa síntese com a diversidade abiótica, com esse mapa índice, né, onde há a maior e menor diversidade abiótica no Brasil, com esses três elementos, né? Então, solo, relevo e rochas. E o que nós encontramos foi, então, uma distribuição relacionada com a história geológica, geomorfológica do país, né? Com maiores índices, então, onde há maior diversidade de rochas, de solos e de relevos, nas áreas mais costeiras, relacionadas aí aos dobramentos antigos, né, que existe na parte mais leste do Brasil, e também a parte central do país, que é uma área também, né, antiga, onde havia, num passado muito distante, áreas de dobramentos, né, que era uma antiga cordilheira, que seria relacionada aí ao cinturão orogênico de Brasília, né, ou de Tocantins. Então, essas são as áreas onde a gente tem a maior diversidade desses elementos abióticos no país. As áreas de menor geodiversidade foram encontradas no centro das grandes bacias sedimentares do país. Bacias sedimentares são áreas de rochas sedimentares, né, onde o relevo é mais aplanado, né, tem uma homogeneidade maior de solos e de rochas também, além do relevo mais aplanado. Então, são as áreas mais clarinhas, né, as que apresentam menor geodiversidade no mapa.
Por
que é interessante que áreas com grande diversidade geológica passem a ser geoparques? E isso contribui na preservação dessas áreas?
Sim. Voltando naquela questão, né, de que a geodiversidade não é exatamente, né, não coincide exatamente com as áreas com alto geopatrimônio, a gente tem algumas áreas que no mapeamento apareceram como área com baixa geodiversidade, mas que tem ali alguns elementos relevantes que dão um alto geopatrimônio. Então, por exemplo, aqui no Paraná, próximo aqui à universidade, a gente tem Foz do Iguaçu, por exemplo. Foz do Iguaçu é um exemplo muito bom para a gente entender essa diferença de alta geodiversidade e alto geopatrimônio, né? Então, a área onde está localizada essa catarata, né, essas cataratas de Foz do Iguaçu, é uma área que no mapa aparece como baixa geodiversidade. Por quê? Porque ali a gente tem basicamente basaltos, né, da formação Serra Geral, dois tipos de solo predominante, que são os mitossolos férricos e os platossolos, e um relevo bastante aplanado. Mas aquela feição geológica, ela tem uma riqueza, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista educativo, turístico, estético, de relevância mundial, apesar de estar numa área de baixa geodiversidade. Então, tem um elemento da geodiversidade que é um patrimônio geológico relevante dentro de uma área de baixa geodiversidade. Por outro lado, o que o artigo demonstrou é uma coincidência de áreas com alta geodiversidade e alto patrimônio geológico. Então, existem algumas exceções, como o caso de Foz do Iguaçu, que não é um geoparque, tá? Mas é realmente um geossítio muito importante no Brasil. O próprio Geoparque Araripe, ele está mapeado predominantemente com média geodiversidade, mas ele tem um patrimônio geológico extremamente importante, que é o fóssil. Né? Agora, grande parte desses projetos, inclusive o Geoparque Seridó, né, que está em processo de aprovação pela Unesco, os Caminhos e Quênios do Sul, eles coincidem com áreas de alta geodiversidade. Então, a gente tem uma diversidade de rochas, de solos, de relevos, coincidindo com áreas de alta relevância no patrimônio geológico. Então, o mapa, ele contribui também para essa identificação de áreas potenciais que podem ser trabalhadas no futuro como novos projetos de geoparque. Entretanto, a gente fez também outras correlações com unidades de conservação do país, por exemplo, que aí é totalmente diferente do geoparque, né? Então, o geoparque é esse modelo de gestão com uma existência atrelada a essa rede mundial, né, que hoje é coordenada pela Unesco, que é completamente diferente das unidades de conservação que a gente tem no país, que são reguladas pelo SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, um outro produto que a gente também realizou nesse artigo foi a análise dessas áreas com maiores e menores geodiversidades no território brasileiro com as áreas que já são protegidas pelo SNUC, né, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E, assim, o que a gente observou é que muitas das áreas que são protegidas atualmente, elas levam em consideração aspectos biológicos, né? Então, há muitas áreas de alta geodiversidade que não são protegidas, né? Por quê? Porque, em geral, as maiores áreas de proteção do país estão concentradas na Amazônia, por exemplo, que é uma área que não é tão rica em geodiversidade quanto em biodiversidade. Em compensação, nós encontramos algumas correlações interessantes, né? Então, tem algumas unidades de conservação, como os monumentos naturais, por exemplo, que coincidem com áreas de alta e muito área e áreas de alta e muito alta geodiversidade, justamente porque os monumentos naturais, em geral, são áreas com cachoeiras, com relevos residuais bonitos, né? Então, onde a geodiversidade é o maior interesse, apesar disso não estar expresso, né, na lei de criação dessas unidades de conservação.
O que seria um exemplo de monumento natural? Estamos falando de que tipo de parque?
O monumento natural são parques, então, que vão ter, em geral, aspectos da geodiversidade, como cachoeiras, relevos residuais, cavernas, que são utilizados, né, são protegidos e muitas vezes utilizados para o turismo. Tem uma outra categoria também de unidade de conservação de proteção integral que também apresentou uma alta geodiversidade nas suas áreas, né? Que é uma categoria chamada de refúgio da vida silvestre. Isso foi uma coisa muito interessante, né, que nós encontramos essa alta correlação, porque assim, essas áreas de refúgio da vida silvestre são áreas naturalmente com uma alta biodiversidade. O que leva, né, a uma hipótese que a gente vai continuar pesquisando, de que essas áreas com alta biodiversidade muitas vezes coincidem também com áreas de alta geodiversidade, uma vez que a geodiversidade ela gera diferentes habitats, diferentes nichos ecológicos que contribuem, então, para a especiação, né? Então, para que uma diversidade maior de animais e plantas se desenvolva, né? Evolua naquele espaço com aspectos abióticos diferenciados. Então, isso foi outra conclusão interessante que a gente chegou nesse estudo. Então, que as unidades de conservação, aquelas que têm o patrimônio geológico, né, como base para sua criação, né, que é o caso dos monumentos naturais, e também essas áreas onde a biodiversidade é claramente, né, o elemento mais importante, como os refúgios da vida silvestre, mas que tem também essa alta geodiversidade que provavelmente contribui, então, com a alta biodiversidade. Então, existe essa correlação, né, entre alta biodiversidade e alta geodiversidade.
Nós conversamos com a geógrafa Juliana de Paula Silva, professora da Universidade Estadual de Maringá, para saber mais sobre as áreas que apresentam alta diversidade geológica no Brasil. Dê a reportagem de Carlos Fioravante na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço novamente e espero que os ouvintes gostem e procurem os textos para saber mais sobre o assunto. Obrigada.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.